Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula participou hoje em Brasília da 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos. Vamos saber mais com Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira da 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, a CONDH, realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O encontro marcou a retomada da CONDH, que não ocorria desde 2016, e promoveu um amplo espaço de diálogo para atualizar diretrizes e reforçar políticas públicas voltadas à proteção dos direitos humanos no país. A conferência reuniu representantes do governo, especialistas, movimentos sociais e entidades da sociedade civil. O objetivo foi consolidar propostas que contribuam para a construção de um sistema nacional de direitos humanos mais robusto, capaz de integrar ações entre União, estados e municípios. Profissionais de imprensa acompanharam o evento mediante credenciamento realizado no próprio local. Segundo o governo do Brasil, a edição de 2025 simbolizou o retorno de um importante Fórum Nacional de Debates voltado à promoção e à defesa dos direitos humanos no Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O MEC divulgou o Retrato da Educação Infantil 2025. Vamos saber os resultados do estudo agora com o José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação divulgou os resultados do Retrato da Educação Infantil 2025, um estudo que reuniu dados de todos os municípios brasileiros e do Distrito Federal sobre creches e pré-escolas. O levantamento mostra avanços na produção de informações que ajudam gestores locais a planejar melhor a oferta de vagas e a identificar a demanda real das famílias. Segundo o estudo, aumentou o número de municípios que registram a fila por creche. Neste ano, mais de 52% das redes informaram ter demanda não atendida, contabilizando mais de 826 mil solicitações, um crescimento de 30%. O número de inscrições de bebês de até 11 meses também subiu, o que, segundo o Ministério, indica maior procura das famílias e melhorias na identificação dessas crianças. As ações de comunicação sobre o direito à creche alcançam quase 78% dos municípios e quase metade das redes que têm lista de espera já utiliza sistemas integrados de gestão. O estudo também mostra que 64% dos municípios identificam crianças de 0 a 3 anos fora da escola, muitas vezes em parceria com as áreas de saúde e assistência social. De acordo com o Ministério da Educação, na pré-escola, a cobertura nacional segue alta. 94,6% das crianças de 4 a 5 anos estão matriculadas. A maior parte das redes ainda realiza busca ativa para localizar quem está fora da sala de aula. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Setor de serviços mantém trajetória de crescimento em outubro e completa 9 meses seguidos de alta. Claudimário Carvalho, com você.
O setor de serviços cresceu 0,3% em outubro na comparação com setembro e completou 9 altas consecutivas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No período, acumulou ganho de 3,7% e alcançou nível 20,1% acima do pré-pandemia, renovando o recorde da série histórica. Todas as 5 atividades pesquisadas avançaram, com destaque para transportes, que subiram 1%, puxado marcados pelo aumento de passageiros no transporte aéreo e pelo avanço do transporte rodoviário de cargas, favorecido pelo escoamento de uma safra recorde e pelo crescimento do comércio eletrônico. Informação e comunicação também registrou alta, ainda que em ritmo menor, sustentada pela forte demanda por serviços de tecnologia, como armazenamento em nuvem e desenvolvimento de aplicativos. Outros serviços subiram 0,5%, enquanto os profissionais administrativos e prestados às famílias tiveram crescimento de 0,1%. No detalhamento do transporte, o de passageiros avançou 2,3% e o de carga 0,9%, ambos acumulando sequência positiva e permanecendo acima do nível pré-pandemia. O turismo cresceu 0,8% em outubro, terceiro resultado positivo seguido, impulsionado novamente pelo aumento das receitas do transporte aéreo. Regionalmente, 15 estados tiveram expansão no volume de serviços, com destaque para Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. A pesquisa mensal de serviços acompanha o desempenho do setor e a próxima divulgação referente a novembro vai ser em 13 de janeiro. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
Conselho da Suframa aprova R$1,190 bilhão em investimentos e prevê 2.290 novos empregos na Zona Franca de Manaus. Os detalhes com Vladimir Filipim.
O Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, aprovou na última quinta-feira novos investimentos para a Zona Franca de Manaus. Foram 61 projetos industriais e de serviços autorizados, incluindo implantações e ampliações que somam R$1,190 bilhão de reais em recursos e faturamento estimado em quase R$5,6 bilhões. As iniciativas devem gerar mais de 2.290 empregos diretos na região. Os projetos abrangem diferentes setores, com destaque para o polo eletrônico, que prevê mais de 500 novas vagas e investimentos superiores a R$400 milhões. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, entre as ações aprovadas estão a produção de pneus para bicicletas e motocicletas, novos modelos de monitores e telefones celulares, além de hidrômetros digitais. O objetivo, segundo a pasta, é ampliar a capacidade produtiva, fortalecer a indústria regional e estimular a geração de emprego e renda na Amazônia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E olha só que interessante, hein? Aplicativo CNH do Brasil atinge 7.400.000 usuários em apenas 2 dias. Lucília Araújo.
O aplicativo CNH do Brasil atingiu 7.400.000 usuários apenas 2 dias após o lançamento, na última terça-feira. A plataforma, criada pelo Ministério dos Transportes, inaugura um novo processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que promete reduzir em até 80% o custo total do documento. Segundo a pasta, todos os estados e o Distrito Federal registraram acessos ao sistema. São Paulo lidera o número de usuários, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Mais de 270 mil pessoas já iniciaram o curso teórico gratuito. Pelo aplicativo, o candidato pode abrir o requerimento, acessar conteúdos em textos, podcasts e vídeos, fazer simulados, consultar o banco de questões e acompanhar todas as etapas até a prova do DETRAN. O programa também traz novidades, como a renovação automática para condutores sem infrações, a possibilidade de usar a CNH apenas no formato digital e a redução de 40% no valor dos exames médico e psicotécnico. Para o Ministério dos Transportes, o volume de acessos e de pessoas fazendo o curso teórico é a prova de que o modelo anterior para a retirada da CNH era excludente e inatingível para a maioria dos brasileiros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Campanha da Anatel, hashtag Fique Esperto, orienta consumidores a adotar cuidados simples nas compras digitais durante as festas de fim de ano. Claudimário Carvalho.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lançou a etapa final da campanha hashtag Fique Esperto de 2025 para alertar sobre golpes digitais que costumam crescer com o aumento das compras online no fim do ano. O órgão reforça que ofertas duvidosas e anúncios enganosos se multiplicam nesse período, exigindo mais atenção dos consumidores antes de fechar qualquer compra. Entre as principais orientações estão checar a reputação das lojas, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e evitar links recebidos por mensagens, e-mails ou SMS. A campanha ressalta que criminosos usam promoções falsas, prazos urgentes e notificações enganosas de entrega para atrair vítimas. O consumidor deve sempre confirmar informações diretamente nos canais oficiais das empresas. O movimento também destaca a importância de manter celulares e computadores atualizados e alerta para pedidos de pagamento via Pix para contas pessoais ou boletos enviados por e-mail que podem indicar fraude. A ação reúne a Anatel e outras 19 instituições como Banco Central, Febraban, Polícia Federal e NIC.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é um meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Hoje quem traz a previsão para a gente é o Wendel Fialho. Boa tarde, Wendel.
Na região norte do Brasil, para este sábado, o destaque vai para a presença de nebulosidade acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos estados do Amapá e Rondônia, também no sul do Pará e na capital do Amazonas, Manaus. Já no domingo, a previsão é de persistência das condições meteorológicas, entretanto, o destaque fica por conta da chuva prevista para o oeste do Pará, sobretudo no município de Santarém. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 21 graus, já a máxima deve ser de 32 graus e uma umidade relativa mínima na casa dos 55%. Já na região nordeste do Brasil, neste sábado e domingo, as condições meteorológicas são bem semelhantes. O destaque ficará por conta da chuva mais localizada nos estados do Maranhão, principalmente nos municípios de Imperatriz e Balsas, no Piauí, nas proximidades do município de Floriano, e na Bahia, principalmente no oeste baiano, na região do município de Barreiras. Já a faixa litorânea do Nordeste ficará por conta da presença de pouca nebulosidade. Já no domingo, a previsão é de persistência das condições meteorológicas do tempo, entretanto, o destaque fica por conta da chuva prevista para o sul do Maranhão e oeste do Piauí. Para esse final de semana, na região nordeste do Brasil, a temperatura mínima deverá ser de 18 graus, já a máxima deve ficar na casa dos 39 graus e a umidade relativa mínima deverá ser de 15%. Na região centro-oeste do Brasil, neste sábado, o destaque vai para a previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no estado do Mato Grosso, na região de Cuiabá, Rondonópolis e Primavera do Leste. No estado do Mato Grosso do Sul, a chuva deve se concentrar nas regiões da capital Campo Grande, no norte do estado, né, na região do município de Jardins, e no sul do estado, principalmente na região de Dourados. No estado de Goiás, a chuva ocorrerá na capital Goiânia, na região também de Rio Verde, e também no Distrito Federal. Para o domingo, as condições de sábado ainda deverão persistir e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso, nas regiões de Sinop e Barra do Garças. No estado de Goiás, a chuva ocorrerá na capital Goiânia, na região de Rio Verde e também no Distrito Federal. Já no Mato Grosso do Sul, a chuva prevista será para a região de Dourados. Para este final de semana, na região centro-oeste do Brasil, a temperatura mínima deverá ser de 14 graus, a máxima deve ficar na casa dos 36 graus e a umidade relativa mínima deverá ser de 30%. Já para a região sudeste do Brasil, neste sábado e também domingo, a previsão de chuva para todos os estados da região. No estado de São Paulo, o destaque vai para o interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, São Carlos e São José do Rio Preto, para a capital e região metropolitana, também para o Vale do Paraíba e todo o litoral paulista. O tempo nessas áreas será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já em Minas Gerais, o destaque vai para o sul de Minas, na região de Lavras, Varginha, Pouso Alegre e Poços de Caldas, e também a previsão de chuva na zona da Mata Mineira, na região de Juiz de Fora. No Rio de Janeiro, o destaque fica por conta da chuva para a região serrana, região dos Lagos e Norte Fluminense. Para a região sudeste do Brasil, o final de semana a temperatura deverá ser de 11 graus, a máxima de 34 graus e uma umidade relativa mínima na casa dos 25%. E por fim, a região sul do Brasil, neste sábado o destaque vai para Santa Catarina, principalmente a capital Florianópolis, Joinville, Blumenau e Jaraguá do Sul, que apresentam previsão de chuva intensa. Outro destaque fica por conta do estado do Paraná, principalmente na região central do estado, nas proximidades do município de Guarapuava, sul do estado e região metropolitana também de Curitiba, e todas as regiões terão a presença de muitas nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para o domingo, o destaque vai para a chuva intensa em todo o norte do Paraná, sobretudo nos municípios de Londrina e Maringá, assim como na região noroeste do estado, principalmente na região de Paranavaí. Para esse final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 11 graus, a máxima de 34 graus, a umidade relativa mínima na casa dos 25%. Wendel Fialho, meteorologista do IMET, para o Assunto Federal.
Valeu, obrigado pelas informações, Wendel. E a gente aproveita aqui para mandar um abraço para os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Então, parabéns para Luziânia, Goiás, aqui pertinho de Brasília. Brasil Novo, no Pará, longe pra caramba de Brasília. Cruz Maltina, no Paraná. Essas três cidades completam aniversário no sábado. No domingo, tem Queimadas, na Paraíba. Três Rios, no Rio de Janeiro, que assopram velhinhas aí, dia 14 de dezembro. E aí a gente dá aquela olhada rápida no Comunica BR. Por que eu falo olhada rápida? Porque tem várias informações no Comunica BR sobre as atuações do governo federal aí na sua cidade, em todas as cidades do Brasil e em várias frentes: saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, tem de tudo. A gente vai dando aquela pincelada. Olha, em Luziânia, Goiás, de 2023 para cá foram entregues mais de 9 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida em Luziânia. Luziânia é aqui pertinho de Brasília, é uma cidade muito urbana, né? É uma cidade até considerada grande, né? E aí fui olhar por curiosidade. É por isso que eu peguei essa coisa do Minha Casa Minha Vida, mais de 9 mil moradias entregues de 2023 para cá. Aí eu falei, Goiás, a gente costuma olhar também Plano Safra, né? Não tem lá plano. O pessoal de Luziânia não está plantando, não, está trabalhando serviço, comércio e tal. Vamos lá. Brasil Novo, no Pará. Aí eu fui olhar Plano Safra, 200 contratos, 44 milhões de reais em financiamentos, sendo que 97 contratos são do agro, aquele pessoal grande, que ficou com 36 milhões e meio, e 103 contratos via Pronaf, 8 milhões e 500 mil reais em financiamentos para o pessoal aí de Brasil Novo. Cruz Maltina, no Paraná, cidade pequena, tem menos de 3 mil habitantes, e olha que eu achei interessante, ó. Tem a Estratégia Nacional Escolas Conectadas, é um programa do governo federal, né? Essa estratégia nacional melhorou a conexão da internet em todas as 6 escolas públicas federais da cidade de Cruz Maltina, no Paraná. Não disse que no Comunica BR tem informação sobre várias ações? Você sabia que existe a Estratégia Nacional Escolas Conectadas do governo do Brasil? Tá aí a prova acontecendo lá em Cruz Maltina. Queimadas, na Paraíba, 7.747 famílias famílias recebem, em média, R$ 677 por mês através do Bolsa Família. É aquele pessoal que ainda precisa do apoio do governo para não passar nem fome, né? 7.747 famílias em Queimadas, na Paraíba. Três rios no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente fala assim, já pensa logo em cultura, né? Então fui ver aqui, ações de cultura. Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc. A Lei Paulo Gustavo garantiu R$ 740 mil este ano para Três Rios, e a Lei Aldir Blanc garantido R$ 617 mil para os produtores culturais de Três Rios no Rio de Janeiro. E vamos em frente, agora pelo horário de Brasília, 4h20.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com o Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Momento Entrevista. E chegou o Momento Entrevista. A conversa é com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Ele fala sobre a plataforma centralizada de autoexclusão. É uma ferramenta que permite o bloqueio a sites de aposta e também fornece informações sobre pontos de atendimento do SUS, onde a pessoa pode buscar ajuda para tratar da sua saúde mental. O primeiro passo é reconhecer, né, que está viciado, que está com problema, com joguinhos de tigrinho, de aposta, de bet e coisa e tal. E aí, essa plataforma é uma autoexclusão. É o próprio cidadão que fala lá, ó, pelo amor de Deus, não deixa mais essas plataformas, eu jogar nas plataformas, nem elas mandarem propaganda para mim. Vamos saber mais sobre esse assunto agora.
Vamos começar explicando, então, para o nosso público o que que é essa ferramenta de autoexclusão?
A ferramenta da autoexclusão é uma ferramenta que a gente criou aqui no âmbito do Ministério da Fazenda, da nossa secretaria, como um resultado também de um grupo de trabalho no qual participou o Ministério da Saúde, o Ministério do Esporte, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para dar ao cidadão a possibilidade de se excluir de todo o contexto da aposta. Então, essa ferramenta, ela tem como ponto de partida um site onde os cidadãos e as cidadãs podem recorrer para se excluir das apostas. De que forma? Entrando e dizendo, não quero mais apostar, poder acessar, e não quero também receber, por exemplo, publicidade desse ambiente. Mas, além disso, esse site, essa plataforma de autoexclusão, ela tem outras possibilidades de ferramentas de proteção da saúde mental e da saúde financeira dos apostadores. Porque também nesse site, os cidadãos vão encontrar informações, eles vão poder se instruir sobre essa atividade de aposta, sobre o que aposta efetivamente significa, entender que a aposta é uma mera forma de entretenimento, uma forma de gastar dinheiro, de perder dinheiro para um entretenimento, caso a pessoa entenda que isso é um entretenimento para ela, que a aposta não é uma forma de se enriquecer, não é complementação de renda ou coisas dessa natureza. Além disso, nós disponibilizamos aqui, em cooperação com outras instituições, tanto um teste de saúde quanto um teste de saúde financeira. Então, também nessa plataforma, o cidadão vai poder encontrar esses testes, se deixar testar para entender se ele já tem alguma tendência de problemas de saúde mental associada à atividade do jogo e se ele tem algum problema, algum indicativo de saúde financeira afetada por essa atividade. Então, a ideia dessa plataforma é uma plataforma, sobretudo, de proteção das pessoas, de proteção dos cidadãos, para que eles tenham mais ferramentas para identificar como e se eles querem participar dessa atividade agora plenamente regulada no país. A autoexclusão é uma ferramenta, mas ela é uma das ferramentas que está presente nessa plataforma.
Secretário, como é que surgiu a ideia de criar uma plataforma unificada de autoexclusão em vez de deixar esse processo apenas a cargo das casas de apostas?
Aqui como você bem coloca, já desde o primeiro momento, as casas de apostas já eram obrigadas, então, a ter essa ferramenta de auto-exclusão, que era, por assim dizer, uma ferramenta bilateral. Então, se você queria se excluir daquela casa específica, você iria no site daquela empresa e se excluía. O que nós percebemos, e aqui inspirado também em soluções que já foram testadas em outros países, que nós precisávamos também de uma solução centralizada por diversos motivos. O primeiro deles é para tirar esse cidadão, essa cidadã, do contexto da aposta, ou seja, que ele não precisasse entrar num site de aposta para no site de aposta se excluir. Nós sabemos, né, os chamados gatilhos aqui são relevantes nessa atividade. Então, tirá-lo do ambiente da aposta caso ele quisesse se auto-excluir, ele não precisar entrar nessas casas. Mas tem uma segunda utilidade bastante relevante, que é ele poder, ao mesmo tempo, se auto-excluir de todas. Né? Nós temos aqui cerca de 80 empresas autorizadas no Brasil hoje. Ele não precisa, então, entrar em cada uma dessas casas de apostas para se auto-excluir. Nós sabemos, de novo, que sobretudo aquelas pessoas que estiverem passando por problemas do jogo, elas têm a tendência, em momentos de busca, por buscar uma alternativa. Então, ter uma possibilidade de uma exclusão centralizada, fora do ambiente de aposta, num ambiente neutro, seguro, protegido, e que, ao mesmo tempo, ele consiga se bloquear de todas as casas de apostas autorizadas pela União, foi uma solução que achamos bastante relevante. E como eu coloquei no início, essa solução foi pensada também neste grupo de trabalho que foi criado aqui juntamente com o Ministério da Saúde e esses outros dois ministérios, Esporte e Secretaria de Comunicação da Presidência. Dali veio a ideia, nós desenvolvemos a ferramenta com a ajuda tecnológica do SERPRO e colocamos, enfim, essa ferramenta à disposição das pessoas no intuito de protegê-las.
E ela tem também uma ferramenta para bloquear a publicidade direcionada, né? Como é que funciona isso?
Exatamente. Aqui a ideia é o seguinte. Normalmente, nessas casas de aposta, quando um cidadão ou uma cidadã faz o seu cadastro, ela fica com essas informações e ela tem, de início, ela necessariamente precisa perguntar para o cidadão se a casa de aposta pode lhe acionar com publicidade. Uma vez feito o tique da autorização, a casa de aposta vai poder notificar, mandar mensagens para esse cidadão. Obviamente, sempre aqui respeitando o LGPD. O que acontece no ambiente da autoexclusão? No momento em que o cidadão vem ao Ministério da Fazenda, pede a sua autoexclusão centralizada, as casas de aposta estão proibidas de mandar também essa publicidade direcionada. Então, utilizar-se daquele cadastro para continuar acionando esse cidadão que voluntariamente se auto-excluiu fica proibido. Então, aqui também é uma garantia de afastar todas aquelas chamadas tentações, né? Todas as possibilidades de gatilho que possam trazer pessoas que têm essa vontade de se excluir desse contexto da aposta a voltar à atividade de aposta. Então, para além dele não poder diretamente apostar, ele também não receberá mais essa publicidade direcionada das casas de aposta autorizadas pela União.
Ouvimos a entrevista do secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Governo do Brasil disponibiliza quase 10 bilhões de reais para a educação. Mais detalhes no Boletim MEC.
Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, o Governo do Brasil anunciou os projetos autorizados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e também pelo novo PAC Seleções. O objetivo do fundo é financiar obras e garantir equipamentos e veículos que contribuam para melhorar o atendimento à população. Os recursos irão beneficiar estados e municípios em áreas da saúde, água, esgoto e também a educação, na qual foram disponibilizados mais de 9 bilhões de reais para construção e ampliação de escolas e creches, na conexão à internet das unidades escolares e na compra de ônibus escolar. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância desse investimento para o futuro desse país.
Com essas obras que hoje estão selecionadas no FIIs, que são um financiamento São, muitas delas são obras que foram habilitadas no PAC, mas que não tivemos condições de financiamento pela OGU dessas obras. Então, nós estamos complementando. Com essas obras de hoje já estão pré-selecionadas, nós vamos chegar a quase 8 mil obras da educação básica nesse país, do governo do presidente Lula. São obras que vão transformar vidas, porque um país só se torna soberano, um país só se torna verdadeiramente democrático quando as pessoas têm oportunidades. E a oportunidade está na educação. E é importante que todos nós brasileiros, a gente possa nos indignarmos para garantir que todo cidadão e toda cidadã brasileira possa concluir a educação básica nesse país.
O presidente Lula destacou que o Programa de Aceleração do Crescimento foi criado para colocar as necessidades das pessoas em primeiro lugar.
Como é que a gente governa um país se a gente não começa a pensar naquilo que é a necessidade primária, primeira e principal das pessoas? O PAC é para dar a gente essa oportunidade. Governar não tem outra coisa senão servir aquelas pessoas que mais necessitam do Estado. E o PAC foi pensado assim.
Para saber mais informações, acesse as nossas redes sociais ou nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
E olha, a retomada do projeto histórico que vai levar água do Rio São Francisco ao semiárido piauiense é tema do podcast Desenvolve Aí. Vamos ouvir o podcast.
O sertão piauiense está prestes a viver uma nova história com a chegada das águas do Velho Chico. Depois de anos de espera, o projeto que vai levar o Rio São Francisco até o Piauí finalmente saiu do papel. São dezenas de municípios que poderão ver seus rios voltarem a correr, suas plantações ganharem vida e suas famílias terem água na torneira o ano inteiro. É o canal da Integração do Sertão Piauiense, uma iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que promete transformar a realidade do semiárido e garantir segurança hídrica para quem mais precisa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Desenvolve Aí. Então, já se acomode aí e vem com a gente.
Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias.
O nosso convidado de hoje é quem está à frente de uma das prioridades para o Nordeste, o secretário nacional de segurança hídrica do MDR, Giuseppe Vieira. Ele vai nos dar detalhes desse projeto, explicar o que muda para o Piauí, para os municípios e milhares de famílias. Seja muito bem-vindo, secretário. É um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado, prazer é nosso.
Secretário, para a gente começar, o que exatamente é o canal de integração do sertão piauiense?
Bom, primeiro dizer que o estado do Piauí, ele tem uma região de semiárido, que é marcado, né, como todo o nosso semiárido, por baixa pluviosidade, pouca chuva, né, e pouca disponibilidade hídrica, seja superficial ou seja de água de poço, e mais que tem uma concentração de população significativa. Então, a gente tem uma região de mapeada, né, para ser trabalhada no, nesse estudo que estamos realizando, de em torno de 85 municípios, com quase 700 mil famílias. Então, é bastante gente,
muita gente
que precisa que a segurança hídrica ela seja garantida.
Sim. E o que, que motivou a retomada desse projeto agora? Ele já existia antes, né? O que, que fez com que o governo resolvesse ativá-lo?
É, já tinham, historicamente, já tiveram várias iniciativas para garantir disponibilidade hídrica para essa região. Nenhum dos projetos, de fato, chegou a ser efetivado. Né? Então, atendendo aí um pleito da população, do estado do Piauí, o governo do estado do Piauí, a bancada estadual e federal do Piauí, teve presente com o ministro Valdez e pediu, né, que fosse feito algum estudo pelo Ministério de que forma a gente conseguiria garantir segurança hídrica para essa região tão sofrida, até porque eles estão passando por severas estiagens. Então, o que nos motivou foi que, sobre a orientação do ministro, a gente iniciou um estudo, já o estudo de viabilidade técnica e ambiental e social para o canal de integração do sertão piauiense, para que ele seja beneficiado também com as águas do São Francisco. Alguns chamam de eixo oeste da transposição, né? Já que a gente já tem o eixo norte e o eixo leste operacionais, esse seria o eixo oeste.
É o governo olhando para quem realmente mais precisa, né?
Segurança hídrica é prioridade do governo federal e nós fizemos uma defesa aqui do Ministério para que esse estudo, né, inicialmente como estudo, já integrasse o caderno de investimento do novo PAC, e saiu a publicação no diário, teve um ato de uma reunião do Conselho Gestor do PAC aprovando o pedido do Ministério e contemplando aí, dando segurança de que vai ter recurso à disposição para que o estudo evolua e, consequentemente, posteriormente evolua também a execução da obra.
Sim, muito bom, secretário. E o que é esse estudo de viabilidade técnica e ambiental? Para que ele serve?
Todo grande empreendimento, ele segue um passo a passo, né? Eu acho que o primeiro passo é garantir que esse empreendimento, primeiro a gente tem que fazer o estudo de viabilidade para saber se é viável e qual é a estratégia mais adequada, qual é a intervenção de engenharia mais adequada para se atender a uma demanda. Nesse caso, a gente está falando de obra hídrica, né? Então, o estudo de viabilidade, ele é uma peça extremamente complexa, né? Ele vai servir também como base para discussões dos componentes ambientais no processo de licenciamento, mas ele faz um diagnóstico social, ele faz um diagnóstico das infraestruturas que já existem na região para receber a água, por exemplo, onde é que tem barragens, faz todo esse mapeamento, faz o levantamento de campo para saber como é o comportamento do relevo na região para poder definir qual vai ser o traçado que a obra hídrica vai percorrer, né? Até para saber quais as dificuldades geográficas que deverão ser vencidas, para poder dimensionar também estruturas de bombeamento, enfim. O estudo, o EVT, ele é a peça principal e inicial para garantir, para que todo grande empreendimento ele possa ser concretizado.
Muito bom. E quantos municípios serão beneficiados mesmo? E a escolha desses locais, como será feita, secretário?
Então, são na região mais, que é já na divisa ali com o Ceará, do estado do Piauí, do semiárido piauiense, são 85 municípios com em torno de 700 mil pessoas residindo nessa região. Então, como eu estou falando, o trabalho ele já se iniciou, a gente já começou a fazer o contato com alguns desses municípios base, né? Mas ainda tem uma jornada ainda de trabalho que vai ser realizado. A expectativa é que a gente conclua o EVT, tenha essa peça pronta em novembro do ano que vem, novembro de 2026. Vamos correr com nossa equipe para, quem sabe, entregar um pouco antes, mas já estamos num prazo bem ajustado. E para poder a gente definir qual vai ser alguns cenários de alternativa, de qual vai ser o traçado mais adequado, enfim. E o nosso objetivo é, justamente fazendo esse diagnóstico, é quando a gente for montar a proposta de alternativa no EVT, a gente já saber, disso, olha, qual é a alternativa que vai garantir segurança hídrica para o maior número possível dessa população, desses 85 municípios. Então, a estratégia é essa, né? A gente tem mapeado a região mais necessitada, e a gente vai fazer agora o estudo de que forma a gente consegue, a engenharia vai atender aí com disponibilidade hídrica para o maior número possível desses municípios, dessa população.
Sim. Agora, falando com relação às comunidades, o que que significa para uma comunidade que às vezes não tem água nem para o consumo doméstico, muitas vezes para a agricultura de subsistência, para criar animais? Quais as mudanças na prática que elas vão sentir?
Olha, essa basicamente é o que a população que hoje já se beneficia do eixo norte, do eixo leste e do ramal do Agreste, por exemplo, já estão lidando, né? Assim, após a obra implantada, vai ter uma garantia de que existe água à disposição para o atendimento dessas comunidades, né? Obviamente que outras infraestruturas, elas vão ser apoiadas a essa infraestrutura principal, né? Já tem muita rede de adutora instalada, mas o que é que acontece no, nessa região é que existe a adutora, mas não existe a fonte, né? Então, essa obra vai, visa ser a fonte, a garantia de água, a garantia de segurança hídrica. A gente vai levar água para garantir que o reservatório sempre esteja abastecido, para que quando uma adutora precisar transportar água para chegar na torneira, né, da nossa família nas comunidades, ela saiba que não vai ter risco de faltar água, né, que é o bem mais precioso
com
que
certeza,
a gente tem.
Com certeza, com certeza. Secretário, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas a gente já volta com o nosso bate-papo de hoje com o secretário Giuseppe Vieira, que já está aqui do meu lado. Não saia daí, eu já volto.
Na vida, a gente tem que ter lado. Mas lado não é só esquerda e direita.
Pode ser o lado de dentro contra o de fora.
Como o governo do Brasil, que está do lado do povo brasileiro contra o tarifaço americano. Ou pode ser o lado de baixo. Quer dizer, o lado do povo e da classe média contra os privilégios que impedem os brasileiros de prosperar. Como o governo do Brasil, que recuperou o Farmácia Popular, criou o Pé de Meia, tirou o Brasil do mapa da fome outra vez
e quer acabar com a escala 6x1,
combater o crime organizado e fazer os milionários pagarem imposto para quem ganha até 5 mil deixar de pagar. O Brasil passou tempo demais dividido. Chegou a hora de deixar a divisão de lado, vestir a camisa e lutar lado a lado pelo nosso futuro.
Estamos de volta com o Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Nosso bate-papo hoje é com o secretário nacional de Segurança Hídrica do MDR, Giuseppe Vieira, sobre o canal de integração do Sertão Piauiense. Secretário, retomando o nosso bate-papo, quais são os prazos previstos para as diferentes etapas dessa obra? Quando as pessoas nos municípios poderão ver água realmente correndo no canal?
Então, o estudo, ele é uma peça complexa, ele tem mais de 10 macroatividades que serão realizadas, dentre elas, né, desde a fase de diagnóstico inicial ao levantamento de campo, mas também vai ter um momento que é muito importante, que é para ouvir as principais dificuldades que as comunidades têm. Então, vai ter tipo audiências mesmo, recebendo a população desses municípios, dos municípios principais, para que a gente possa dimensionar, de fato, assim, qual é o tamanho da necessidade, né? Então, o EVT, a gente vai estar com ele concluído até novembro do ano que vem, para a partir daí a gente já avançar no processo de licenciamento, no processo de elaboração do projeto e para poder garantir aí a licitação da obra no quanto antes.
Sim, ouvir a população é sempre muito bom, né?
Ah, é muito importante. É isso, o estudo, ele tem também essa parte, né, que não adianta a gente pensar só na intervenção.
Exato,
de engenharia.
Sim.
E a finalidade dessa intervenção, né? A obra, ela tem uma finalidade. A gente tem que, na verdade, a obra, ela é um meio para atingir o fim, que é garantir água para quem está precisando.
É verdade. E quais são os custos estimados até agora do projeto?
Olha, o EVT completo, ele está em torno de 8 milhões e meio, estimado aqui pelo Ministério. E aí eu reforço, né, que a partir do momento que foi aprovado no novo PAC, o orçamento, ele já está 100% garantido, mas são 8 milhões e meio nessa primeira meta, que é o estudo de viabilidade.
Fase, né?
É isso.
Sim. E os principais desafios técnicos e ambientais hoje desse projeto, secretário, quais são?
O desafio ambiental, já a gente já está acostumado com o empreendimento dessa envergadura, né? O desafio técnico que a gente tem é que a gente vai passar por uma região de serra, né? Então vai ter que vencer algumas barreiras geográficas. Então, os desafios, que não são impossíveis, né, mas dificultam um pouco na hora de elaborar o projeto e tudo, né, e de implantar o projeto, mas a expertise que o Ministério já tem acumulada, né, toda a nossa equipe aí de campo também já tem acumulado com o Eixo Norte e com o Eixo Leste, não vai ser nada de diferente do que já estamos acostumados. Mas é uma região, vai ser uma obra provavelmente de grande extensão, né, e também que vai precisar de uma elevação aí de água muito alta, né? Comparado aí o que a gente já está acostumado no Eixo Norte, que são 180 metros de altura, 190 metros de altura.
O que é mais comum?
de ver ambientalmente, assim, nesses desafios que o senhor falou que já está acostumado, lidou com isso nos outros eixos, normalmente, o que, que vocês encontram aí?
É, o que tem é porque, assim, na legislação a gente tem que ter sempre um cuidado com a fauna, com a flora, né, da região, com os animais que estão lá. Então, toda vez que a gente vai fazer uma intervenção dessa, tem que ter um processo de resgate. Eventualmente, precise fazer algum desmatamento. Você tem que preservar o máximo possível
compensar
em alguma outra área o que foi desmatado e se preocupar com a vida, né, a vida dos animais, né. E fora isso, tem também a riqueza histórica da região, né. Então, essa região por onde a gente vai passar, ela tem uma riqueza arqueológica já conhecida até internacionalmente, né, na Serra da Capivara, por exemplo. Então, esse aí vai ser algumas das dificuldades que a gente vai encontrar na implantação do empreendimento.
Entendi. E, secretário, como que a população local, os prefeitos, gestores municipais, né, que eles estão sendo ou serão envolvidos nesse projeto, como vai ser o envolvimento deles, na verdade, com esse projeto, né? Eles já estão sendo envolvidos?
Já estão sendo envolvidos, e aqui eu queria até registrar que, assim, a gente está com a equipe em campo, já estamos dialogando com apoio da Assembleia Legislativa do Piauí, né, com alguns deputados estaduais, a exemplo do deputado Franzé, que nos solicitou uma audiência lá para falar sobre esse empreendimento, sobre esse projeto, e colocou a estrutura tanto da Assembleia Legislativa como também dos consórcios municipais, da Associação de Representação dos Municípios dessa região, para que, junto com o nosso calendário de visita nos municípios, a gente faça esse processo de divulgação utilizando a estrutura deles, né? Então, toda a agenda que a gente vai participar no município, que a nossa equipe chega no município, já chega também essa equipe de organização e de mobilização para garantir a maior representatividade possível do público interessado.
Importante, com certeza. E como que esse projeto ele se conecta com outras iniciativas do MDR, do governo federal, para enfrentar a seca, prover água potável, melhorar a agricultura familiar, adaptação às mudanças climáticas?
É, o projeto de integração do São Francisco, né? Esse não vai ser, vai fazer parte do grande projeto de integração do São Francisco, para garantir que é a maior obra de resiliência hídrica que a gente tem no país. Então, essa obra não vai ser diferente. Ela vai garantir uma resiliência, né, frente às adversidades climáticas. Como eu falei, o estado do Piauí ele tem passado por uma fase agora de estiagem severa, e o que a gente espera é que, com a obra implantada, a gente vai reverter essa situação. Então, a gente vai poder mitigar os efeitos dos comportamentos climáticos extremos e adversos, né, através de uma intervenção de engenharia adaptada para a região. Então, com a infraestrutura resiliente, garantir resiliência climática para o semiárido nordestino, especificamente aí para o semiárido piauiense.
Muito bom. Para a gente finalizar, secretário, qual mensagem você gostaria de deixar para o povo piauiense e para tantos brasileiros no semiárido que esperam há tempos a água?
Eu acho que a grande mensagem é a garantia de que esse empreendimento, agora estando no novo PAC, fica demonstrado para a população também o nível de prioridade que o governo federal, o presidente Lula, dá para obras de segurança hídrica. Então, segurança hídrica é uma prioridade. Nós fizemos o pedido relativamente recente para a Casa Civil, para a inclusão no PAC, e de uma forma muito célere a gente foi atendido, e para garantir a segurança aí de que o estudo ele vai continuar, ele vai ter recurso disponível para ele, e com certeza para os passos seguintes, para o projeto e para a obra, também não vai ter medido nenhum esforço para poder a gente concretizar.
Muito bom, secretário Giuseppe Viro. Muito obrigada por esse bate-papo enriquecedor.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
O Desenvolve Aí de hoje mostrou que o sonho de ver as águas do São Francisco chegando ao Piauí está mais perto de se tornar realidade. E você que nos acompanha, continue ligado, vem muito mais por aí. Nos próximos episódios, a gente vai mostrar outros projetos que estão transformando o Nordeste e levando desenvolvimento para quem mais precisa. Ah, e não esquece de seguir o Desenvolve Aí nas plataformas de áudio e no canal do YouTube do MIDR. Até até o próximo episódio. Eu te espero. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. A primeira edição do programa Governo do Brasil na Rua vai ser realizada nesse sábado, dia 13, no Sol Nascente, Distrito Federal. A iniciativa reúne serviços e atendimentos de diversos órgãos federais com foco em facilitar o acesso da população a políticas públicas. Lucília Araújo explica como participar.
A primeira edição do programa Governo do Brasil na Rua será realizada neste sábado, dia 13, no Sol Nascente, Distrito Federal. A ação acontece das 9 da manhã às 5 da tarde, em frente à Feira do Produtor, com atendimento gratuito e aberto à população, sem necessidade de agendamento prévio, exceto para perícias do INSS. O programa reúne serviços e atendimentos de diversos órgãos federais, com foco em facilitar o acesso da população a políticas públicas. Entre os serviços oferecidos estão atendimentos médicos, cadastro e orientação sobre benefícios sociais, apoio ao microempreendedor individual, atendimentos do INSS, identificação de animais domésticos e atendimento da Tenda Lilás para mulheres. No local também vão estar disponíveis carretas de serviços, como a reforma Casa Brasil, da Caixa Econômica Federal, com crédito para reformas habitacionais, a carreta digital do Ministério das Comunicações, com cursos gratuitos, e a carreta Saúde, com atendimento nas áreas de odontologia, oftalmologia e saúde da mulher e do homem. A iniciativa é coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República e envolve ministérios e instituições federais. Essa é a primeira de uma série de edições previstas para outras regiões do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Governo lança pacote MEI em ação para fortalecer 16 milhões de microempreendedores. O maior destaque é o aplicativo Meu MEI Digital. Vladimir Filipim tem mais informações.
O governo do Brasil lançou o pacote MEI em ação, um conjunto de iniciativas para fortalecer os mais de 16 milhões de microempreendedores individuais do país. A principal novidade é o Meu MEI Digital, um aplicativo que reúne serviços como emissão de documentos, situação fiscal, pagamento do DAS, emissão de nota fiscal e alertas personalizados, tudo integrado ao login gov.br. Outra entrega anunciada pelo governo é a assistente virtual Meire, que usa a inteligência artificial para tirar dúvidas em tempo real, orientar sobre regras do MEI e indicar cursos e serviços conforme o perfil do empreendedor. O governo também criou a Rede MEI, que integra União, Estados e Municípios para padronizar informações e melhorar a coordenação das políticas públicas. O pacote inclui ainda o Gestão MEI, que oferece software de gestão, emissor de nota fiscal e até 100 mil certificados digitais gratuitos por mês, além da trilha de capacitação Impulsiona MEI, com videoaulas sobre finanças, precificação e inovação. Mais informações podem ser consultadas na página do MEI em ação. Acesse gov.br/memp. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Carretas do Agora tem especialistas chegam a mais 15 municípios. Ao todo, 39 carretas de saúde da mulher, de exames de imagem e oftalmológicas, levam atendimento especializado até onde a população está, em todo o Brasil. Mais detalhes com José Carlos Andrade.
O programa Agora Tem Especialistas realiza a terceira rodada de deslocamento das carretas para oferecer serviços de saúde à população de todo o país. Nesta nova etapa, carretas equipadas com consultas e exames especializados chegam a mais de 15 municípios e, de acordo com o governo do Brasil, deve alcançar regiões com pouca oferta de atendimento e longas filas de espera. Com a inclusão de 4 novas unidades, são agora 39 carretas em funcionamento de saúde da mulher, exames de imagem e oftalmologia, distribuídas em 24 estados e no Distrito Federal. Elas oferecem mamografias, ultrassonografias, biópsias, tomografias e, no caso das oftalmológicas, até cirurgias de catarata. O objetivo é reduzir a espera por consultas e procedimentos do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, em cidades como Ceilândia, no Distrito Federal, Patos, na Paraíba, e Garanhuns, em Pernambuco, mulheres já zeraram a fila para exames ginecológicos e diagnóstico de câncer de mama. Em Ribeirão Preto, todos os pacientes que aguardavam cirurgia de catarata foram operados. 720 pessoas voltaram a enxergar. Nesta nova rodada, recebem as carretas nesta sexta-feira, dia 12, e na próxima semana, municípios do Acre, Amapá, Ceará, Rio de Janeiro, Pará, Paraíba, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo. O atendimento é agendado pelas secretarias de saúde locais. Acesse mais informações sobre os municípios contemplados em gov.br/saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
MGI nomeou mais de 670 aprovados no CPN-1-1. Lucília Araújo explica o que os novos servidores devem fazer.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nomeou 677 pessoas aprovadas no Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU-1. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 11 de dezembro. Os novos servidores vão exercer cargos como analista técnico, administrativo, administrador, arquiteto, arquivista, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, estatístico, médico, psicólogo, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. Além do Ministério da Gestão, os nomeados irão atuar em órgãos como os Ministérios da Cultura, da Justiça e Segurança Pública, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Planejamento e Orçamento e dos Povos Indígenas. As portarias informam o local de exercício de cada servidor. Também foi publicada a nomeação de 5 administradores aprovados em concurso próprio do Ministério de Minas e Energia. A partir da publicação, os nomeados devem enviar a documentação obrigatória pela plataforma sougov.br, conforme orientações do Manual do Ingressante. Em caso de dúvidas, o contato indicado é o e-mail cap.dgp@gestão.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O aplicativo Celular Seguro amplia serviços de bloqueio de aparelhos, linhas e contas bancárias. Quem conta a novidade para a gente é a Estefânia Lima.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta quinta-feira uma mudança no aplicativo Celular Seguro, ampliando o acesso do serviço para todos os brasileiros, até mesmo para quem não possui cadastro prévio. A partir de agora, qualquer cidadão que tiver o celular roubado, furtado ou extraviado poderá registrar a ocorrência em até 15 dias usando qualquer dispositivo eletrônico, como outro celular, tablet ou computador, sem a necessidade de inserir o e-mail do aparelho. Com o registro, o usuário consegue, em poucos cliques, bloquear o aparelho, linha telefônica, aplicativos e contas bancárias vinculadas ao dispositivo. É possível ainda acionar o modo recuperação, que facilita o trabalho das polícias na identificação e devolução do celular. O aplicativo também permite verificar se um celular usado tem restrições registradas, o que ajuda a evitar golpes na hora da compra. O sistema, lançado em 2023, já conta com 3 milhões e 600 mil cadastrados, mas agora passa a valer para qualquer pessoa, cadastrado ou não. Para acessar, basta entrar no portal celularseguro.mj.gov.br ou baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos digitais no celular. Com supervisão de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal, mas antes de encerrar o nosso programa, gostaria de fazer uma homenagem à nossa estagiária Stefânia Lima, que encerra hoje o seu ciclo aqui na EBC. Ela que caminhou com a gente, somou, aprendeu, ensinou, deixa aqui não só um trabalho bem feito, mas a leveza, o cuidado e a vontade de fazer sempre melhor. Ela que é premiada, né? Jornalista premiada. A você, Stefânia, o nosso muito obrigado. Também estou bem emocionado com essa despedida. E o Zé Alves também. Os próximos passos sejam brilhantes. Boa sorte e até logo, porque agora você está no nosso mercado de trabalho da comunicação. Bom, eu volto segunda-feira, 16h, e espero você, ouvinte, para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.